se percebeu, deixou passar batido. Acho que aí é mais falha até do departamento de marketing. Que é o marketing isso aí, Reinaldo?
É, o departamento.
Porque
é quem
cuida da imagem do estádio, da imagem do que. Não que eles tenham gerência sobre os anunciantes fechados do campeonato, tá? Eles têm gerência sobre os anunciantes, as marcas do Vitória. Os patrocinadores do Vitória. Mas eles sabem onde é que tem que deixar o espaço do estádio, porque existem os patrocinadores da competição. Então, o pessoal do marketing deveria ter dito, Fábio, presidente. Aqui, tem esse anunciante aqui, que as cores é do Bahia. E aí o presidente, não, na final eu vou ser campeão e vai aparecer as cores do Bahia. E aí se pensaria num plano B, que era essa. Eu tenho certeza que o patrocinador também não ia se opor, não. Dizer, presidente, pega mal, a gente vai estar numa festa vermelha e preta, né? Não tem nem lógica. E outra, não é nem só as cores do Bahia, as cores do Fortaleza também.
Perfeito.
Nosso adversário, são as cores também do nosso adversário. Não tem lógica. Então era possível ter essa mudança, né, Reinaldo?
Com certeza. Eu acho que a preocupação maior aqui, Fábio, não é nem o quesito dos 7 minutos de atraso, que todo mundo atrasa. Todo mundo tem punições em dinheiro, né? Não existe punições de perda de mando por conta disso. Mas eu entendo que, pelo que foi relatado em súmula, a preocupação maior nesse quesito aí que a gente está tratando do julgamento que vai acontecer na quinta é o caso de arremessar objeto no gramado em direção ao banco de reserva do Fortaleza. Eu acho que é isso aí que é a preocupação maior nesse julgamento, Fábio.
Bom, tá aí o nosso Reinaldo Oliveira. E pra analisar essa possibilidade de punição, o que é que o torcedor do Vitória acha disso, hein? Torcedor do Vitória que tá conhecido como um torcedor atuante, né? Que quando foi prejudicado, protestou contra a CBF, sem medo de cara feia. Torcedor do Vitória vai aceitar uma punição, por exemplo? 996-54-2750. Participe aí, interaja. 996-54-2750. Você, torcedor do Vitória, vai aceitar uma possível punição por esses motivos aí que o Reinaldo trouxe? Vamos trazer agora o nosso comentarista para analisar essa informação. Uma bomba pro lado aí de Cana Brava. Bota a vinheta dele.
Michel Corpato.
Boa noite, Michel.
Da Copa do Nordeste e agora pode pagar pelas consequências, vai ter que aceitar as consequências. Como o Rei bem trouxe essa informação, o Vitória é reincidente e isso acaba pesando muito no quesito comissão diretiva, e CBF. Esperar você que aqui não haja comissão feita de campo, tá? Essa é a principal. Mas realmente o Vitória errou. Né? O Vitória errou, o clube errou. Sabe? Eu sou o nome da história. O clube tomou decisões erradas, né? E acabou pecando. E a lição vai torcer para que essas consequências sejam brandas, já que o Vitória é incidente no quesito CBF.
Bom, tá aí o Michel Corbacho. Reinaldo, me diga uma coisa, como é que tá a situação dos reforços? Sei que você vai falar, mas o Brits, Pochettino, você já tinha dito que já tava em Salvador, havia previsão da chegada do Brits pra hoje.
Hoje à noite, tá chegando aí agora à noite, não sei se já chegou, vou até buscar essa informação, mas a chegada é prevista para agora à noite, contrato de 1 ano, Fábio.
Bom, tá aí o Brits chegando, o Brits chega pra ser titular, Michel Corbacho?
Bastante no futebol argentino, é um zagueiro de hierarquia, é um zagueiro que gosta de se impor, né, na área, gosta de se impor diante dos adversários. Foi uma oportunidade de mercado do Vitória. Eu já disse aqui em outros momentos que eu confesso que esperava um salto técnico melhor, né, que o Vitória pudesse contratar um zagueiro que desse um salto técnico melhor a esse sistema defensivo. Mas o Brits, a gente entende que é a oportunidade de mercado, né? Foi a oportunidade de mercado. O Brits que saiu, se desentendeu do Fortaleza, acabou recebendo o contrato, estava ali no mercado. E aí o Vitória aproveitou essa oportunidade, selando esse contrato com o jogador, E sim, é um jogador de experiência, é um jogador que tem essa hierarquia, é como eu disse, capitão do Fortaleza por muito tempo. Então tem essa postura, né, de hierarquia do clube, pode chegar para somar ao sistema defensivo do Vitória. Talvez, ali ao lado de Kaká, né, sejam dois xerifão que o Vitória vai ter em campo. Mas tecnicamente eu confesso que me agrada muito pouco a presença do Cris vestindo a camisa do clube.
Ô, Fábio, rapidinho.
Venha, Reinaldo.
Eu tô buscando aqui os artigos, né, pra ver qual tipo de punição.
Até onde pode chegar, né?
Pronto, exatamente. Esse artigo 213 que eu acabei de trazer, a punição é uma multa de 100 a 100 mil reais. Esse artigo 213 que o Vitória foi enquadrado, inciso 3º, é justamente...
É o do atraso?
Não, é o do arremesso do objeto no gramado. Então, nesse quesito aí, o Vitória não pode ser punido com perda de mando de campo.
Tá tudo bem.
Por enquanto, deixa eu pegar os outros artigos e eu falo já já, tá?
Pronto, então pra gente discutir de forma mais detalhada. Agora, Reinaldo, antes até de eu mudar pro Bahia aqui, pra ouvir o torcedor também, mande mensagem 996542750, 996542750. Reinaldo, antes da gente pular aqui pro Bahia e pro torcedor, hoje quem é a zaga titular do Vitória?
Ah, hoje é Luan, Cândido e Kaká. É, os dois, e só tem eles,
Luan, porque Cândido o Neres tá saiu. Machucado, não, né?
Não, não. Tá quem inteiro. Tá machucado é o Nathan Mendes, que ainda não foi operado, e a gente ainda está tentando buscar essa informação. Por que que ele não foi operado?
A lesão dele era o quê?
LCA, ligamento cruzado anterior. E
já
olha,
era para ter operado, né?
Há muito tempo. Então a gente está tentando buscar a informação, o porquê não foi. Eu tive hoje à tarde a informação de que ele não foi ainda. Aí eu quero entender o porquê.
Agora, Luan ou Kaká, e aí quem sairia para poder entrar o Brits? Ou se é que sairia, né, na sua opinião?
Luan Cândido.
Mas Luan sairia para você com certeza pro Brits entrar?
Aí sairia sim, sem dúvida. Nessa dupla aí, o Luan Cândido daria vaga. Eu acho que o Brits chega para ser titular, né? Mas vamos aguardar o trabalho do Jair. Ele não vai fazer isso de imediato, senão ele perde o grupo. Ele vai fazer isso gradativamente, ele vai botando um pouquinho ali ou durante o treinamento, ele vai vendo quem é que tá melhor. O Luan Cândido, ano passado, Fábio, ele jogava como lateral esquerdo no Sport e ele era reserva do Sport, como lateral esquerdo. Chegou aqui a titular absoluto na zaga. Tudo bem, tá indo muito bem, mas tá chegando um zagueiro de ofício. E um zagueiro bom, zagueiro xerife, que é o Brits.
E fora que a gente até criticou a chegada do Luan, né? Você lembra bem, né?
Sim.
Todo mundo, acho que em sã consciência, criticou a chegada do Luan. E ele tá dando conta em campo. Hoje não tem motivo pra crítica. Ou eu tô errado, hein, Michel Corbacho?
Tá certíssimo. Realmente, foi um dos críticos também, né, da chegada de Luan. Quando ele chegou como reitor, né, ele falou ali, ele chegou do Sport como reserva do Sport. O Sport que caiu, né, que foi rebaixado da forma que foi, não competindo, não conseguindo competir naquela Série A. Então, realmente, a crítica de cima dele foi grande na chegada. É, teve um lance contra o Palmeiras lá, quando o Vitória toma 5-1, ele também não ia bem naquela partida. Enfim, mas depois se encontrou, né, encaixou nessa dupla de zaga com o Kaká. E aí, sim, eu tenho um pouco desse pé atrás. Quanto a chegada de Prince e que assuma logo a titularidade, muito pela situação do entrosamento, né, e pelo momento que o Cândido terminou a temporada, até a pausa. Vitória terminou campeão da Copa do Nordeste, sua dupla de saca se bem entrosada, se entendendo bem, da cá e da cá. Então, por conta desse entrosamento e por não enxergar em Prince um zagueiro tão técnico assim, eu acho que sim, pode chegar a ser titular sim, mas com o tempo ele vai buscar e vai ter que lutar por essa titularidade ao lado técnico.
Tá, mas você pipocou, viu, Michel? Eu não gosto de pipocada não, viu, meu irmão? Eu quero saber o seguinte, você hoje tem a caneta. Você hoje vai escalar Brits ou você hoje vai escalar Luan Cândido? Porque esse negócio, essas respostas de Reinaldo Oliveira são respostas meia boca, né? Ah, porque Luan Cândido tá bem, mas Brits também vem bem, vem todo mundo bem, mas ele não escolhe ninguém.
Ele não pode perder o grupo, Fábio.
Que negócio de perder grupo, irmão? Se o cara for bom, o cara tem que chegar e ganhar a titularidade, pô.
Aí bota gradativamente.
Você também prefere que nem Reinaldo que bote gradativamente, Michel? Diga, Reinaldo, vá.
É, voltando ali ao julgamento ainda, tá? O artigo 191, inciso 2 e 3, não prevê também perda de mando de campo. Porque
então
esse
qual
artigo...
é seu medo, meu irmão?
Não, meu medo agora não é mais nenhum, né?
Não, porque você me assustou. Não. Você veio pra cá me dizer que o Vitória ia ficar sem casa.
É porque a gente recebeu aí essa notícia, então achou que poderia haver uma perda de mando de campo. E aí quando eu fui buscar aqui os artigos corretos, nenhum prevê perda de mando de campo, mas vai prever aí um bom valor financeiro.
Ah, mas aí
cerca
resolve.
De 300, 400 mil reais.
Aí resolve, né, Michel? Sendo só dinheiro, meu irmão, resolve.
Sem, não, minto. Até 200 mil. No máximo, 200 mil, tá?
200 mil é troco de pão no futebol, viu, Michel? É pouco, é pouca coisa. É troco, eu tô mentindo, né? Troco de pão no futebol?
Não, não tem nenhum artigo aqui, pelo que eu tô vendo, com perda de mando de campo.
É, desculpem, viu, gente? É, Reinaldo me deixou nervoso à toa. Vou reiniciar o programa, viu? Não teve nada daquilo que eu falei. Culpa de Reinaldo que me deixou tonto aqui, viu? 996542750, 996542750. Bota o torcedor no aí.
A culpa é dele.
É, também acho. Bora.
Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal da bancada. Quem tá falando aqui é Ricardo. Ô, Reinaldo, o Brits tem que vir pro banco, Reinaldo. É banco. Um time que tá ganhando não se mexe. Imagine aí, você consegue encontrar um sistema defensivo equilibrado. Vitória parou de tomar tantos gols como tomava antes. É, Luan Cândido e Kaká se encaixaram lá, ele lá. Com a zaga, aí traz um zagueiro, saca o cara que tá bem pra colocar o zagueiro que chegou, sai, vai dar merda, vai dar B.O. Deixa ele no banco ali. É, gradativamente ele vai jogando, mostrando o trabalho dele. Caso um dos dois venha cair o rendimento, ele entra pra jogar, mas até então, a minha opinião é banco. Banco do banco aí. Boa noite.
Tá vendo você, Reinaldo? Ele tá... falou Reinaldo. Ele não, falou pra você.
Não, mas aí eu digo pra você, tá vendo aí, Fábio?
O
tem
quê?
Que ser gradativo.
Não, irmão, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Eu tô brigando pro Brito ser titular. Eu acho assim, se tá trazendo um cara que é melhor, não tem negócio de perder grupo.
E ele é melhor do
pronto,
que o Luan Cândido.
Então, pronto, eu não concordo. Eu não concordo. Eu não é que. Assim, eu não tenho uma definição de que o Brits é melhor. Eu já disse aqui até que o Brits eu só contrataria, como você disse, que tá vindo, como uma oportunidade de negócio. Eu não iria pro mercado, por exemplo, trazer o Brits hoje. Esse Brits, que veio com alguns problemas do Fortaleza. Eu não contrataria. Eu não traria. Então, mas já que o Brits veio, não tem problema. Aí a minha discussão é: ele é melhor ou não é melhor? Então essa é a minha discussão, viu, Michel? Eu só não concordo, não tô nem pedindo pro Brito ser titular, não. Eu só não concordo é com essa justificativa de dizer que vai perder o grupo. Futebol é isso, meu amigo. Futebol é rotativo. Você acha que isso é suficiente pra perder o grupo, Michel?
Acontece. Ele tem que saber manejar bem, né, a equipe, gestão de elenco. Né? A gente tá lidando com... Você sabe como é o futebol, né, Fábio? Cada cabeça ser um mundo, você sabe como é jogador de futebol. Então, e Jair Ventura sabe muito bem disso, né? Jair Ventura é tarimbado de futebol. Então ele tem experiência quanto a isso, gestão de elenco, gestão de equipe. Isso ele faz muito bem também. Eu acredito que eu não vejo tanta diferença técnica, tá? E aí depois eu espero que vocês possam me cobrar isso. Mas eu não vejo tanta diferença técnica entre Luan Cândido e Brits, não, tá? Brits sim, um passito acima, um pouquinho melhor. Tá, mas eu não vejo que seja esse zagueiro que vai chegar para potencializar o sistema defensivo do Vitória. Como se falou em outro momento, o Gastão Ávila, por exemplo. Aí sim, seria um zagueiraço. Chegaria e seria titular indiscutível. Já não vejo tanto assim com o Brits. E tendo em vista que Kaká e Luan Cândido terminou bem, né, pausou bem, se entendendo, entrosados, realmente eu tenho dúvida se o Brits vai chegar de cara para ser titular.
Beleza, tá aí o nosso Michel Corbacho. Daqui a pouco a gente vai de seleção argentina, né, e de Copa do Mundo, que a seleção brasileira já caiu. Diga, Reinaldo.
Só mais uma informação, eu falei agora há pouco sobre o Nathan Mendes, que a gente não sabia quando é que seria operado, vai ser operado amanhã. Tá, chegou aqui a informação, o jogador será operado amanhã, LCA, ligamento cruzado anterior, tá fora da temporada, e eu até bati um papo com ele no, na final da Copa do Nordeste, perguntando sobre o interesse em permanecer, se o Vitória já estava acertando com ele. Ele disse que a ideia sim é permanecer, mas que a priori ele vai se recuperar da lesão, e aí senta e conversa com as diretorias. Ele veio por empréstimo do Bragantino, Red Bull Bragantino.
Até porque não pode liberar também, né?
Exato.
O cara tem um período aí de recuperação, não vai sair tão cedo. Você manteria esse rapaz, esse lateral, Michel Corbacho?
O Nathan Mendes?
Sim.
Ele tem que ficar, né? O Vitória não pode devolver.
Mas eu digo assim, te agradou? Te agradou?
Ah, ele tava bem. Ele tava bem, Fábio. Tinha, assim, é outro também que tinha se encaixado, né, nesse sistema defensivo do Vitória. É um lateral mais forte fisicamente, um lateral que fecha mais ali junto aos zagueiros. É, preenche mais ali o sistema defensivo, é, cedendo um pouco os espaços aos adversários. Eu acho que o Nathan Mendes estava bem, sim. É, né? Uma lástima para o Vitória perder o Nathan Mendes durante toda a temporada. E agora o Vitória tenta recompor, né, com o Fabiano Souza, que tem características semelhantes ao Nathan Mendes. E para mim também é um jogador que vai chegar ali e vai se encaixar nesse sistema defensivo do Vitória.
Valeu, Michel Corbacho! Agora é hora de falar do Tricolor, já já a gente vai pro torcedor. 996542750. Bota o hino do esquadrão aí, que ele tem muito assunto! Boa noite, Valença!
Muito boa noite, Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira, Everton Bruno, nosso grande Henrique Juliano, Michel Corbacho! Que quase que infarta até o final do jogo, viu? Mas deu tudo certo pra você, Michel. Deu tudo certo. Você não foi pra ficar tapumba. Tá de boa. Você não foi ver o faraó. Mas vamos falar da equipe do Bahia, meu caro Fábio Gomes. O Bahia que participou de mais um treinamento no dia de hoje. Lembrando que o Tricolor tem um amistoso a ser realizado. Deixa eu ficar mais bonito assim pra câmera, pro lado de cá. É pra essa? Poxa. Nunca trabalhei em TV, então.
É.
Vamos lá. Pra poder, o Bahia vai enfrentar o Fluminense no domingo, 4 da tarde, amistoso. E o técnico Rogério Ceni testou hoje, meu caro Fábio Gomes.
O quê?
Alguns atletas da base. Na verdade é o seguinte: a gente nunca tem como dizer se foi hoje só, que os treinos são fechados, né? Mas como hoje foi aberto para a imprensa, a rapaziada pôde conferir de perto alguns atletas da base do Tricolor participando do treinamento com a equipe principal. Além de Juan Pablo, David Martins, Fred, Yuri, o Bahia também teve hoje Roger Gabriel, além do goleiro Vitor, também fazendo parte do treinamento realizado hoje no CT Evaristo de Macedo. O jogador Everton Ribeiro fez parte da atividade, é um jogador que pode sim ser incorporado ao time que vai a campo no domingo. Por outro lado, a lista de jogadores em desfalque ainda é grande. Iago Borducci e Luciano Juba seguiram fazendo um trabalho que é dividido entre parte física e também a parte técnica. E Kike Oliveira, que teve um entorse no tornozelo, fez um tratamento de maneira híbrida, né? Fisioterapia e campo, e também pode ser mais um desfalque do Bahia para o jogo contra a equipe do Fluminense, esse amistoso que é válido aí, pelo menos para preparação do Tricolor nesta volta à temporada 2026. Foi apresentado hoje Marco Moreno no CT Evaristo de Macedo, o zagueiro do Tricolor, contratado junto ao Eibar da Espanha, é um atleta que chega, lembrando que a janela de transferência ainda não está aberta internacional. Então, o Bahia que está chegando a 9 estrangeiros no time, né?
Tem limite, Valença?
Tem. Tem 9 jogadores, inclusive, é o limite para poder você entrar em campo. É, antigamente tinha um número
era menor,
né? Era, chegou a ter 6, mais ou menos. Ainda tinha questão de 6 com... Aí tinha um adendo que só podiam ser 4 em campo no mesmo momento, não poderia ser uns 6 de vez e tal, mas neste momento o Bahia tem 9 atletas, 9 não, 8, perdão, que eu já tô contando com o Guido, né? O Guido ainda não foi anunciado, o Guido Herrera não foi anunciado, então nem vou contar ainda com esse atleta como o goleiro do Bahia, mas já tem um número excessivo de atletas internacional, atleta internacional no elenco tricolor para a temporada 2026. Vamos aguardar, Fábio, para poder ver treinamento. Agora, uma coisa me chamou muito a atenção na fala do Cadu Santoro, né? A possibilidade de redução no elenco. Ele citou que no segundo semestre a quantidade de competições ela é menor.
Depois você pode botar até esse trecho de novo aí, Valência, se tiver, para poder a gente colocar. Pronto. Aí.
E a quantidade de jogos é menor. Com isso, o elenco muito inchado também não é satisfatório. Então, o que é que pode acontecer? Podem ter saídas ainda neste elenco do Bahia, e a depender de quais peças saiam, podemos ter novidades em relação às chegadas também. Então, é isso que a gente tem que aguardar. Também ficou claro para mim que o Bahia já começa a pensar 2027, mesmo não sendo colocado textualmente pelo Cadu Santoro, a utilizar a base como segunda opção, não como terceira em cada posição. Eu já imagino, por exemplo, um Cauê Furquim, um Juan Pablo sendo opção de banco, ou até brigando pela titularidade com alguns atletas hoje que permaneçam. Por exemplo, o Kike tem contrato de empréstimo terminando no final do ano, não sei se fica. Ademir tem contrato sendo encerrado no final do ano, também não sei se o Bahia renova. Alguns jogadores, ele também deixou claro na coletiva, que já tem uns gatilhos de renovação automática. E aí a gente só vai poder saber no momento exato do término ou não da sequência desses atletas com a camisa do Bahia, Fábio.
O que eu acho interessante, viu, Michel, e aí eu vou ouvir também o Valença mais uma vez, é que ele fala dessa questão aí de ir diminuindo o elenco, tá? Que eu não acho errado, não. Mas diminuir o elenco não pode significar enfraquecer esse elenco.
Exato.
Porque se você enfraquece o elenco, você não fica... E aí há também um contraponto a ser dado nessa questão. Porque em um outro trecho da entrevista que o Valença exibiu bem aqui, ele cita que a meta do Bahia é sempre estar na Libertadores. Sempre. Lógico que vai ter ano que isso pode não acontecer.
Sim.
Faz parte, ninguém está dizendo que esse ano o Bahia vai chegar na Libertadores, mas é uma meta. Clubes fazem metas.
Uhum.
Então, Valença, até começando com você antes do Michel, não dá para ignorar também essa questão de que, tudo bem que o Bahia vinha numa fase ruim, esses jogadores muitos aí estão mostrando já cansaço dentro do próprio elenco, mas não dá para poder esquecer da meta, que é brigar sempre por uma Libertadores.
Concordo com você, por isso que eu acho que a grande parte da reformulação do elenco vai ser para 2027. E aí, por isso que eu trouxe o exemplo de Ademir e Kike, que são jogadores que estão com o contrato terminando no final do ano. O Kike por empréstimo e o Ademir por forma de contrato mesmo. Então, esses jogadores, será que o Bahia vai ter interesse? Será que tem alguma cláusula no contrato? Quando o Kike chegou, a informação que eu tive é que o Bahia teria adquirido o valor, o jogador por empréstimo, pago o empréstimo do atleta, mas que não teria obrigação de compra. E o Ademir termina o contrato no final do ano. Tô trazendo esses dois jogadores que jogam de beirada, inclusive pelo lado direito, como exemplo, porque pode ser a oportunidade para Cauê Furquim. No jogo do amistoso do último sábado, o Sanabria acabou jogando pelo lado direito e o Eric Puga mantido pelo lado esquerdo. Com isso já pode ser um pensamento para 2027, por que não o Sanabria pelo lado direito e o Eric Puga pelo lado esquerdo como titulares, e no banco um Cauê Furquim e um Juan Pablo? É esse ponto, eu acho que é esse ponto que começa a ser criado. Por exemplo, será que o Canu renova? Será que o Canu fica para 2027? Será que o Bahia confia que Marco Moreno e também um retorno de um Gabriel Xavier ou um Fred podem ser opções para poder brigar por esse lado esquerdo?
Aí o Mingo?
Não, o Mingo como titular.
Ah, sim.
Mantendo o Mingo como titular, mantendo o David e o Mingo como titulares,
sim,
num formato de hoje, a chegada do Marco Moreno, até que ponto vai impulsionar, por exemplo, a permanência do Canu? Será que o Gabriel Xavier vai vir de volta? Será que não? Então, assim, o lado esquerdo, será que o Iago Borducci não vai ser relocado para uma outra equipe? Será que o Zé Guilherme não vai virar uma segunda opção? Então é nesse ponto que a gente tem que começar a pensar o Bahia para a próxima temporada. A gente já chegou a ver o Bahia com três goleiros, não de nome, mas três goleiros conhecidos. O Bahia, o ano passado, tinha o João Paulo, o ano passado, parece que...
Acabou, né?
Tinha o João Paulo, o Ronaldo, e com a condição do Ronaldo, veio o Léo Vieira. Você tinha três goleiros. E tinha a possibilidade da saída do João Paulo voltar o Marcos Felipe. Hoje, eu não vejo o Bahia com movimentação para trazer dois goleiros. Eu traria. Mas o Bahia tá com movimentação de trazer apenas um goleiro e Yuri ser utilizado ali no banco em alguns momentos para poder figurar como terceira opção. Então pode já ser um movimento em relação à mudança do elenco para a próxima temporada. Não dá para cravar. Mas pelas conversas que nós temos, a intenção é que a base comece a ter mais força a partir de um elenco mais fortalecido.
Ô Michel Corbacho, vamos por parte. Vou começar pelo final aí, quando o Valença fala da tendência de utilizar mais a base. Você é torcedor do Bahia, eu pergunto também ao torcedor, 996-54-2750, você concorda com essa tendência que tá na hora do Bahia realmente repensar a forma do seu departamento de futebol? Meu irmão, sua garganta tá ruim, viu, velho? Eu tô ouvindo você no... Aí é pra questão de HGE. É, HGE é sério, porque, meu irmão, o tal de...
Se continuar assim, vai pro H, já era.
É, meu irmão. Mas vá, começando pela essa questão da gestão de base aí, Michel.
É isso mesmo, realmente a garganta não tá boa. Fábio, eu concordo com o Valença aí, assim. Tendo em vista que o Grupo City, a ideia é trabalhar com jogadores mais novos, com jogadores mais jovens, e o Bahia tem em sua base jogadores que até acabam também ajudando, auxiliando, né, a seleção brasileira, são jogadores selecionados em sua base, então tem que começar a dar minutagem de fato para esses atletas, para esses jovens jogadores. É Juan Pablo, é o próprio Del, é o Cauê Fontinho. Jogadores que têm qualidade já demonstraram isso. E claro, precisa ter mais minutagem. A ideia, em termos de reformulação de elenco, e pensando nessa reformulação, pensando em dar mais minutagem a esses atletas, eu estou de acordo que seja assim. Mas, de fato, essa reformulação é gradativa. É mais ou menos como o Valença traz, né? Na ideia de que aí, já pense, comece a vislumbrar um futuro, né, a médio prazo, já pensando em 2027, ainda que a temporada de 2026 não tenha terminado, ainda que o Bahia tenha um campeonato brasileiro e que, vamos lá, pensando na ótica do torcedor que pulou, tem por obrigação, no mínimo, né, estar dentre os classificados à Copa Libertadores da América. É isso que a torcida espera, né, para ao final dessa temporada, e para que o Bahia possa retornar à competição, né, a principal competição do continente de clubes, na próxima temporada. Mas sim, tem que já pensar nesse planejamento, já pensar nesse time de 2027, dos próximos anos, já de agora, entendendo que precisa fazer uma reformulação, entendendo que determinados jogadores já findaram o seu ciclo, assim eu enxergo. É o caso de Ademir, por exemplo, é o caso de Canu. São jogadores que não vejo mais com espaço, não tendo motivos para vestir a camisa do Bahia. E se você libera um Ademir, olha, o Bahia tentou e brigou aí, né, o que se trouxe aí nos batidores, é que o Bahia brigou por uma contratação de Gabriel Peck junto ao Cruzeiro, com o Cruzeiro. Então o Bahia se brigou por Gabriel Peck, que comumente joga pelo lado direito do campo, o Bahia está pensando em ter um reforço para esse setor. Se ainda não esse ano, mas pensando nessa reformulação, talvez, beleza, vamos dar espaço, vamos dar minutagem para Cauê Fortinho, vamos dar minutagem para os garotos da base, mas esses garotos não podem virar a chave e ser a solução, desde já. A gente não pode implantar nesses jogadores a responsabilidade de serem titulares, né, e não apenas titulares, solucionarem os problemas ofensivos do Bahia. Então eu acredito que tem essa reformulação, que o Bahia precisa sim dar mais minutagem aos seus jovens garotos. E aí a gente está falando de Juan Pablo, Del, o Cauê Fouquinho, o próprio Roger Gabriel, que é um meio campista que me agrada, né, um jogador que eu vejo que tem qualidade, pode sim vir a ascender, né, no futebol brasileiro, pode dar sim bons frutos ao time do Bahia, mas também pensando nessa reformulação em trazer outros jogadores, outros atletas mais carimbados e que possam vir a potencializar esse time. Porque, como você bem falou, Fábio, vai reformular? vai até diminuir a folha, é natural, tem que fazer isso mesmo, a gente entende, o que não pode perder é a competitividade. O que não dá para perder é a qualidade que essa torcida do Bahia espera nesse time.
Agora, Valença, o Mingo, você acredita que vai voltar à boa fase? Deu uma quedinha, né? Teve gente que criticou o desempenho dele até no amistoso. Ele foi mal no amistoso?
Fábio, o amistoso, pra mim, não dá pra poder tirar como parâmetro muita coisa, não, viu? É um ritmo de mais lento, o Reinaldo tava lá presente. E até a gente teve um momento que a gente falou, os jogadores não estão comemorando os gols. Por ser amistoso, os jogadores nem comemoravam assim, efusivamente, abraçando, gritando, saindo com torcida.
E olha que teve gente questionando nas redes sociais que o Bahia não estava vibrante. Aí eu falei, amigo, foi um amistoso, é um jogo treino. É para você testar as opções, testar formações, movimentações em campo, dar ritmo.
Exato. É porque os caras, os adversários, pareciam que estavam mais ríspidos, né? Estavam levando mais a ponta de faca do que o próprio Bahia.
Mas eles estavam levando a sério. Só é você ver a quantidade de mudanças que eles fizeram. Eles fizeram pouquíssimas mudanças no jogo. Depois que eles tomaram o terceiro, aí não. Aí o treinador relaxou, botou mais 3, 4 ao mesmo tempo. Mas antes disso, não, só tinha mexido 2 vezes. E o Bahia tinha mexido no time inteiro.
Exato. Logo no intervalo.
Foi.
O Bahia volta pro segundo tempo só com o Ronaldo do time titular.
E o outro time com o mesmo time, porque jogou bem o primeiro tempo.
Então é esse tipo de situação que às vezes, você abrir um tipo de trabalho como esse pode gerar uma cobrança até desnecessária, né?
Você pode jogar contra você,
contra,
né?
Você, exatamente. E aí, agora, é ver o comportamento contra o Fluminense. Mas nesse amistoso, os jogadores nem comemoravam gol, nada do tipo. Então, eu acho que é mais a ideia como o Reinaldo trouxe aí. Ter ritmo de jogo, porque você treinar, mesmo sendo coletivo, algo do tipo, é diferente de você ter um jogo, de ter aquela composição já de arbitragem, já ficar de olho aqui no adversário. Não é um jogador que você está acostumado a marcar ou se livrar da marcação dele, como acontece nos treinamentos. Então, assim, serviu muito para isso, para sair da zona de conforto, acredito eu. Mas não dá para poder cobrar desempenho, assim, dos atletas a esse ponto, não.
Ô, Michel Corbacho, você acredita numa recuperação de desempenho do Ramos Mingo?
Ah, sim, com certeza, Fábio, acredito. É um zagueiro que tem muita qualidade, é um zagueiro que, assim como todo time do Bahia, realmente caiu de rendimento, né? Mas sim, eu acredito nessa recuperação, principalmente com a chegada de Marco Moreno, e aí falando especificamente da zaga, eu tinha até falado isso em uma das nossas resenhas, mas claro, só conjecturando.
E o cara disse que você nunca viu o Moreno jogar, não. O cara falou, viu?
A gente tinha que ver realmente como seria a postura desse Bahia, né? Pelo menos nesse primeiro amistoso. Que sim, é pra rodar o elenco, é para os jogadores voltar a ter ritmo de jogo, né? Minutagem. Mas já tem alguns indícios. E eu acredito que um desses indícios seja realmente Rogério usar 3 zagueiros.
Mas você acha, Corbacho, até trazer você para essa discussão, eu acho que a ideia de você utilizar o Marcos Vitor é você tirar de uma vez por todas a ideia do Juba voltar um pouco mais. Você já começar a saída de 3, já formatada comigo pelo lado esquerdo, o Juba sem ter aquela preocupação de começar criando em alguns momentos e virar um homem de peça ali de meio e mais pra frente. Tanto que no segundo tempo, eu sei que é por conta das contusões. Ele fez o inverso, né? Ele colocou o Luiz Gustavo, improvisado pelo lado esquerdo, e trouxe o Roman Gomes pra jogar um pouco mais espetado. Eu acho que é muito mais. Quando o Cadu fala da questão do Marcos Vitor, eu acho que ele não tá pensando no Marcos Vitor ser aquele lateral que vai
eu
ali de
fundo cruzar.
É aquela ideia de você tá fazendo uma linha de 3 defensiva quando você estiver atacando.
E você dando liberdade pra Juba, ao esquerdo. Pronto, perfeito.
A Juba sair daquela função de começar a jogar.
E ele fechar ali atrás, o Bahia fazendo exatamente isso, como o Bahia já vem fazendo já há um bom tempo, um 3-3-3-4-4. 3-3-4.
E talvez até aí eu posso
atacando, tá?
E aí eu até posso ver um poder de recomposição nos três, porque se tiver um contra-ataque, você pelo menos tem 3 com características, e até colocado isso, do Marcos Vitor ter seu atleta de speed maior no Bahia, ter maior velocidade. Então pode ser um combo desse aí. Eu não acho que vá ser 3 zagueiros fixos mesmo, não. Eu acho que é mais na saída de bola.
Ô Michel, você concorda então em dar mais liberdade a Juba?
Eu entendo que sim, seria essa linha de três, né, de três zagueiros aí, tem até o Moreno que já jogou muito com linha de três lá no EIBA, então podendo ser esse jogador aí, né, esse líbero nessa linha de três, mas é realmente, né, a gente tá falando na fase ofensiva, o Bahia que busca ter posse de bola, né? O Bahia que busca ter a bola, nessa construção ofensiva, você liberando mais Juba, aí sim, Fábio, Juba, que é o principal fator surpresa do Bahia, né? É o jogador que chega de trás, finaliza de média distância, um jogador que muitas vezes pisa na área ali como fator surpresa. Juba não à toa quando se lesionou sendo o artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro, né? Então, realmente, essa é a ideia. E tendo tanto o Marcos Vitor pelo lado direito, mas tendo a chegada do Moreno, que pode fazer essa linha de três, sendo esse líbero, né? Esse zagueiro líbero, e você ter esses três zagueiros ali, de fato, na construção, para que você possa soltar um pouco mais o Juba por dentro, sendo esse lateral construtor, como ele é esse característico.
Beleza, tá aí o nosso Michel Corbacho, 996542750. Outra coisa antes da gente chamar o torcedor, Michel, que eu esqueci de perguntar, o Valença falou aí do Cauê Furquim, você também falou sobre isso. Mas esses meninos estão prontos para levar o Bahia a uma zona de Libertadores?
É por isso, Fábio.
Roger Gabriel, Cauê Furquim, David Martins, Fred, enfim, essa galera, Del, essa galera tá pronta?
Por isso que você precisa, sim, dar oportunidade a essa garotada, mas não transferir total responsabilidade para que eles sejam a solução, para que eles sejam a salvação. A ideia não é essa. O Bahia vai ter a Lelo Vélez como o seu titular ali, como 9, muito provavelmente, né? Tendo o Ina José ali brigando, disputando por essa posição, mas que você dê mais minutagem dela do que foi no início da temporada, né? Você tem pelo lado direito um Ademir que não vem performando bem já há bastante tempo, que o torcedor do Bahia critica, pega no pé, e quando a gente olha para os extremos, né, para os jogadores de beirada, atacantes de beirada do Bahia, todos com pouquíssimos gols na temporada, seja Sanabria, seja Eric Pulga, Ademir, Ider, então você precisa trazer uma alternativa. Já que o Bahia tentou contratar o Gabriel Peck e não conseguiu, e que ainda não trouxe um jogador, né, para atuar nessa posição de beirada, que dê mais minutagem aos atletas, aos jovens jogadores, como Cauê Furquim, como o próprio Juan Pablo, que esses jogadores precisam, com o tempo, criando essa casca, com essa minutagem, né, criando essa casca, tendo essa, agregando essa experiência, para que um dia sim possa chegar a ser solução para o Bahia, o que eu não vejo como hoje, tá? Eu entendo que é que transferir essa responsabilidade de imediato para esses jovens.
Deixa eu só trazer uma questão que o Bahia deixa explícito, mas não fala como boa parte das coisas. O fato de muitas vezes a gente não ver Cauê no banco, Del no banco, Caio Suassuna em alguns momentos, é porque no entendimento do Bahia, em alguns momentos é muito mais válido tê-los atuando no time sub-20 para poder ter ritmo de jogo.
Também acho.
Do que pelo menos ser relacionado entre os 25 e muito provavelmente ficar de fora do banco de reservas.
Concordo.
Por exemplo, se você tem hoje no banco, não tô dizendo que é o que eu faria, mas é o entendimento do Rogério. Você não vai tirar hoje o Rodrigo Nestor, Michel Araújo para colocar um David Martins. Você acredita que ele vai tirar trazendo o Alejo, você acha que ele vai tirar o Everaldo ou o William José para poder ter o Del ou o Caio Suassuna? Você vai tirar o Kiki ou o Ademir para poder botar o Cauê? O Juan Pablo já é uma outra coisa, que o Juan Pablo já é um atleta mais experimentado, inclusive no time principal do Bahia. Mas assim, eu acho que o posicionamento do Bahia hoje é muito nessa função. Se eu não vou ter o jogador para poder ser minha primeira opção no banco de reservas, eu prefiro ter esse atleta jogando o Campeonato Brasileiro Sub-20 ou as competições Sub-20 para poder esses atletas terem ritmo de jogo. O Bahia não deixa isso explícito, mais uma vez eu tô falando, mas pelo menos é o desenho que parece.
Surdão diz aqui no YouTube, rapidinho, Surdão diz aqui no YouTube, boa noite bancada, meu amor, pra vocês é igual a obra da prefeitura, nunca acaba. Jorge Silva acompanhando a gente. Paulo César de Iaçu, Bahia, também acompanhando. Leonardo Souza, É, mais mensagem aqui. É, surdão, Vitória Alves. É, a Vitória está. Se ele é surdão, não tem como te ouvir. Ô, Vitória. Ô, Vitória, faça comigo, não. Eu ainda vou ler, Vitória Alves. Ô, Vitória. Um beijo. Cláudio Corrêa diz aqui, boa tem noite. Um ponto, né? E ela ainda diz: surdão tem rima. Ah, miserável.
É porque a gente está no YouTube, ele está fazendo leitura labial.
É, pronto. Léo Santos e Michel, quem contratou melhor nessa janela? Bahia ou Vitória? E sem ficar em cima do muro.
Tá, até o momento, Vitória. Ainda que eu enxergue que a Lei Rubelli seja tecnicamente superior às outras contratações que o Vitória fez, mas em termos de trazer jogadores, posicionamentos para fortalecer o seu elenco, o Vitória. O Vitória fechou, né, com o Fabiano Souza, precisava de um lateral direito. Vitória trouxe agora aí o Brits, que estava precisando de um zagueiro. O Vitória trouxe um jogador de potencial para brigar com o Mateuzinho. O Vitória precisava, tinha essa lacuna no elenco. Muitas vezes, né, com um jogador com essa característica semelhante a Mateuzinho. Quando ele saía, Mateuzinho saía, ele botava muito Diego Tarzan, mais aberto pela esquerda, um jogador de características diferentes. Então o Vitória precisava desse jogador, trouxe o Pochettino. Então, em termos de olhando ajuste ao elenco, o Vitória contratou melhor. Mas eu acho que tecnicamente, eu entendo que tecnicamente o Ale Ruvelis está alguns degraus acima desses jogadores que o Vitória contratou.
Você vai na lógica de Reinaldo Oliveira, Valença? Que você queria falar, né, Reinaldo? Venha.
É, exatamente. Mas rapidinho, só em relação ao assunto anterior de divisão de base e tudo mais. Valença tocou num assunto importantíssimo. É muito melhor, ainda mais no momento que o Bahia vivia de uma pressão dentro de campo, é muito melhor deixar o jogador atuando pelo sub-20 do que trazer ele agora pros profissionais.
Tanto que Del perdeu o ritmo, né?
Exatamente.
Quando voltou pra base, jogou mal em vários jogos.
Aí a gente vai pra um outro porém. Se você utilizou muitos deles no campeonato baiano, por que não mantê-los, eles, jogando inclusive na Série A ou até mesmo numa Libertadores e tudo mais? Del chegou a jogar, né? Mas só Del. Você tinha outros jogadores ali interessantes. O Fred, ele é um, pra mim, ele é um bom jogador. O Fred, pra mim, vai ser uma grata surpresa aí nos próximos anos. Bom jogador, gosto muito do perfil do Fred, zagueiro de velocidade, zagueiro que sabe fazer uma boa cobertura, inclusive chega até a frente, vai até a linha de fundo até às vezes.
Tem a bola parada boa de cabeceio.
Tem, gosto do Fred, é um bom jogador, poderia estar ajudando muito mais aí, principalmente na quando saiu agora Gabriel Xavier.
Mas é isso, talvez, é por isso que eu falo, pensando em 2027 talvez. Que hoje a pressão é...
Aí chega no que vem, Valência, eles jogam um campeonato baiano pensando em 2027, aí quando você vai pro profissional, eles já não jogam. É a mesma coisa que acontece no Vitória.
Mas o que eu falo é o seguinte, nesse momento de reformulação, não, que eu acho que vai acontecer...
E de pressão, né?
Pronto. É por isso que eu não utilizaria agora, por causa da pressão.
Esses 6 meses do Bahia hoje, ele equivale a 1 ano inteiro de temporada.
Sim.
Porque ou o Bahia vai conseguir a vaga pra Libertadores, ou vai ser 1 ano... abaixo do esperado.
Jogado completamente fora.
E aí o que acontece? Não dá pra poder passar essa responsabilidade pros garotos, assim como eu concordo com você. Mas pensando em 2027, isso sou eu que tô falando, não é informação.
Aí você negocia alguns e utiliza...
Exatamente.
O Bahia tá repondo sempre.
Mas aí eu acho que é o seguinte, eu acho que o Bahia já não tem mais o interesse em Gabriel Xavier.
Sim, concordo.
Eu acho que pode, numa janela dessa, o David Duarte ir...
Eu ainda vejo potencial nele.
Mas Canu aí você, também vai embora?
Não, Canu também. Canu também não.
Aí você teria o Marco...
Ademir eu também não.
Aí você teria o Marco Moreno e você já teria o Fred subindo.
Tomara que suba.
Se
e
você
aí
deixar o David Duarte, você ocupa a vaga, né, Valência?
Exato.
Também.
Exatamente. A grande questão é essa. Quando você chega para um determinado momento no campo, aí fala assim, o Alejo chegou, mas tem 2 jogadores do ataque, mas os 2 jogadores de ataque têm contrato vencendo até o final do ano.
Everaldo.
E o William José.
E ocupam a vaga de Del.
De Del e de Caio Suassuna.
É. Aí alguém tem que sair.
Aí vamos lá. Ano que vem, você acredita os 2 acabando o contrato? Bahia não renovando pelo menos 1 deles?
Sim. Eu acho que não fica.
Certo. Você acha que não fica os 2?
Não. Eu acho que um deles não fica.
Eu acho que Everaldo não fica. Capaz de William José ficar.
Não fica. Pronto.
É porque, até porque a gente não sabe. Porque,
aí você acha que ele vai manter o Del ou o Suassuna ou ele vai ao mercado repor?
Mas eu acho que a expectativa do Bahia é ter o Del e o Suassuna.
Tomara que seja. Porque eu gosto muito de apostar em base. Eu acho que é o futuro, né?
Diga, Michel.
É, e pensando pra essa posição em específico, eu não vejo reposição, não. Pra mim, o Bahia fez investimento de 10 milhões de euros, né? 10 milhões de,
euros, aí me corrija se eu estiver errado.
No Alejo.
Eu não entendo muito desse dinheiro de fora, não, pai. É muito dinheiro, não dá pra nem calcular, eu fico meio perdido.
Enfim, mas é um investimento alto pra que esse jogador seja titular. Então, acredito que não pense em reposição para essa posição.
É esse ponto que eu tô trazendo, assim, quando a gente fala, por exemplo, dos pontas, do Sim. Ademir e o Kiki, pode ser que surjam duas vagas de ponta. Uma de cada lado, por exemplo, porque o Sanabria joga pelo lado direito também.
Sim.
E aí você já teria, por exemplo, no time titular, o Bahia hipotético. Eu acho que não. Porque o Kiki, inclusive, vem para o Bahia com o fator de empréstimo sem a opção de compra.
Sem a obrigatoriedade de compra.
Exato. Então, por exemplo, você teria o Sanabria pelo lado direito e o Eric Puga pelo lado esquerdo. Então você teria uma vaga pelo lado esquerdo, que pode ser de Juan Pablo, e uma vaga pelo lado direito, que pode ser de Cauê. Então você já começa em, pelo menos, o meu entendimento. Óbvio que podem acontecer situações de mercado.
Rebô.
E situação de mercado, por exemplo, o Gabriel Peck. Se o Gabriel Peck tivesse aceitado o que o Bahia tinha de interesse, o Bahia poderia começar a rever já o planejamento.
Porra, que oportunidade de mercado boa da zorra, viu?
É, mas assim.
70, 80 milhões.
É, mas assim, não é desmerecendo ninguém, nem algo do tipo, mas.
Não, claro.
É o poder de barganha de mercado, né?
Isso, claro.
Tanto que o Bahia não. Pelo menos o que foi dito na coletiva, inclusive, foi que o Bahia não foi pra loucura. O Bahia fez a proposta que achava adequada. Quando o Cruzeiro tinha feito a proposta, o Bahia fez uma proposta que considerou adequada. Quando chegou o Cruzeiro com uma proposta muito maior, o Bahia saiu da jogada.
Caiu fora.
Então assim,
o Bahia não entra em leilão, né?
Pois é, todos esses jogadores, se você for reparar, que não são os jovens, inclusive o Cadu deixa isso bem claro, que não são os jovens com poder de revenda, veio de graça, em termos de, o Bahia não precisou investir com outra equipe. Tô falando de William José, tô falando de Everton Ribeiro. Então aí você vai ter, nossa, o Luciano Juba veio de graça.
Foi isso.
De graça que eu falo, torcedor, é em termo de o Bahia ter pago o contrato, ou pago o salário, o valor de aquisição pro clube. Fala com o baixo.
Ou não, ele falou só custo zero. Ô, Valença, só pra gente seguir essa lógica que eu queria que você comentasse, eu ia pegar esse ponto do Reinaldo. Reinaldo trouxe a lógica do Luan Cândido com Brits.
Uhum.
E aí eu te pergunto, vale o mesmo pro Alejo Vélez? Já usando o critério de perder grupo. O Rogério pode não colocar imediatamente o Alejo Vélez no lugar do Willian José?
Fábio, eu acho que o próprio Rogério, ele não tem muito essa de perder grupo, não. É só você imaginar que Léo Vieira chegou, no dia seguinte ele já foi titular do gol.
Perfeito.
O João Paulo tava um tempão precisando de uma oportunidade. Foi mal contra o Curitiba, é verdade. Mas, no dia seguinte que o Léo Vieira chegou, o Léo Vieira virou titular e já tirou o João Paulo da jogada. Então eu não sei se ele se preocupa muito com... Ele se preocupa com o ritmo de jogo. Aí pode ser que o Alejo não entre nos primeiros momentos, até pelo entendimento tático da função dele em relação ao que o Rogério pede. Tudo isso pode ser um fator que faça com que a sua estreia ou sua titularidade demore um pouco mais.
E aí, Michel? Por isso que eu perguntei, né, a opinião aqui do Valença, pra ver se ele segue o mesmo critério utilizado do Reinaldo Oliveira no Vitória.
Aí tem o ponto de que, até que o William José marcou o gol, né, nesse retorno, mas tem um ponto de que o William José não vinha performando bem. Né? Aí eu enxergo com diferença no caso de Luan Cândido. Luan Cândido performando bem ao lado de Kaká, então você vai tirar um jogador que vinha bem para colocar um jogador que chegou. Né? E aí você, no caso do Bahia, você está tirando um jogador que, ao meu ver, não vinha performando bem. Né, o William José, inclusive, é bastante criticado pela torcida. E você traz um jogador que você contratou a peso de ouro, não é uma oportunidade de mercado. Né? Então, tem esse peso. E eu tô muito com o Valença. Né? O Rogério já tem desse quesito aí. Né? A questão do Rogério é meritocracia. Chegou, jogou, tá bem, tá físico bem. Assim, até quando o Marco Moreno, né, quando chegou na apresentação, ele até perguntou ao Marco Moreno: e aí, tá bem? Tava jogando? Aí Marco Moreno ainda falou: não, tava de férias, 3 semanas, né? De vacações e tal, de férias, 3 semanas. Ele: ah, beleza, mas se sente bem? Enfim, é questão do físico, né? Então, ver como esses atletas chegam, né? Como o vai chegar em físico, muitos deles.
E aguentar o sol de Salvador é diferente, né, Michel?
É, tem esse ponto, né?
Rapaz, mas o sol, quem aguenta o sol de Dias D'Ávila, irmão? É. Aquele CT do Bahia, o de Salvador é fichinha, viu? É. Eu fui lá umas duas, três vezes, meu irmão, não dá não, velho.
Mas é isso, é da Bahia que é diferente, né, da Espanha.
Isso.
Até da própria Argentina, apesar de estar aqui do lado. Mas enfim, esses jogadores precisam se adaptar em termos de qualidade técnica. Eu acredito que a Lei Rubério está muito acima de William José e de Everaldo.
Mais um áudio aí, 99654, antes do intervalo, 27:50.
Boa noite, bancado, Venil, boa noite, Arena, Arena Itapuã FM, o Fábio, velho. Bruno que fala aqui é Bruno motorista de aplicativo. Eu tava aqui viajando, velho. Aí eu botei no YouTube, velho, pra ver. Você, Fábio, a gente já conhece que é de televisão, né? Mas os outros, cara, a gente fica aqui querendo deduzir, imaginando como seriam os caras, né, velho? O Valença tem uma voz de velho, o cara é novo.
Pô, fiquei feliz agora, hein?
Porra, bem massa, velho. Já vi, já tá assistindo vocês aqui pelo YouTube, isso é muito massa, velho. Isso é a magia da rádio, velho. É muito massa, velho. Um abraço aí pra vocês, galera. Uma boa noite.
Ô, irmão, você faltou analisar Michel Corbacho e Reinaldo Oliveira. Eu fiquei curioso.
Ele parou na beleza de Valença, né? Ele tomou um susto. Só...
Ele parou em Valência. Eu vou no intervalo, na volta tem resultado da Copa 2 de Julho, na volta tem Reinaldo falando aí dos resultados da Copa do Mundo pra gente analisar também o jogo da Argentina hoje, a Colômbia caiu, tem muita coisa pra gente discutir e outra, vocês não estão preparados pra essa discussão. Pochettino titular no lugar de Mateuzinho, urgente. Pochettino titular no lugar de Mateuzinho, urgente. Vocês não estão prontos pra esse tipo de discussão. Eu quero saber se o torcedor do Vitória vai vir contra mim. Eu desafio o torcedor do Vitória pra me dizer quem é titular hoje no Vitória. Pochettino ou Mateuzinho? Reinaldo tá me olhando já de cara feia aqui. Me olha de cara feia não, irmão. Me olha de cara feia não. Eu vou no intervalo e volto já.
O futebol aqui tem mais emoção. Itapuã. Depois do amistoso internacional, o Tricolor de Aço. Bahia volta aos gramados do Maracanã para mais um amistoso e dessa vez contra o Tricolor das Laranjeiras. Fluminense. Neste domingo, diretamente do Rio de Janeiro, a partir das 16h, mas a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 15h, com narração de Marcos Mendonça, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Não perca, é neste domingo, a partir das 15h, Fluminense e Bahia, diretamente do Maracanã, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Brasileiro não precisa de tutorial. Sabe que forró bom pede companhia e que festa boa pede saudade. Linguiça, picanha, costelinha e torresminho. O povo sabe o que quer na mesa. No ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer. No ritmo do arrasta-pé,
dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O futebol aqui tem mais emoção. Depois do amistoso internacional, o tricolor de aço, Bahia, volta aos gramados do Maracanã para mais um amistoso e dessa vez contra o tricolor das Laranjeiras,
Fluminense.
Neste domingo, diretamente do Rio de Janeiro, a partir das 4 horas da tarde. Mas a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 15 horas, com narração de Marcos Mendonça, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Não perca, é neste domingo, a partir das 3 da tarde, Fluminense e Bahia, diretamente do Maracanã, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Craques da Itapuã.
Fábio Gomes.
9:03. Você participa com a gente, 996-54-2750. Já polemizei aqui, viu?
Opa!
Pochettino, pra mim, hoje titular no lugar de Mateuzinho.
Mentira!
Ah, por que vocês vão ficar analisando o Mateuzinho que chegou e que é realmente um bom jogador, que foi o cara da confiança durante muito tempo, que fez e aconteceu, mas vocês esquecem que Mateuzinho chegou a ser reserva de Cantalapedra. Mateuzinho teve determinado momento que foi reserva de Cantalapedra.
O ano passado quase todo, Fábio.
Que Cantalapedra tava jogando bem também. Não tô dizendo que a decisão foi errada, não. Cantalapedra teve bons momentos no Vitória.
Mas é, eu posso...
Calma, Calabreso, você pode. Claro que você pode.
Eu já tô revoltado.
Na minha opinião, não tem a menor condição hoje de Mateuzinho se manter com essa bolinha que ele tá jogando.
Mas eu posso fazer o contraponto agora?
Agora pode,
senhor. É o seguinte, Reinaldo e o Michel acompanharam muito mais o Vitória do que eu na temporada passada. Mas eu acho que o fato do Aito jogar um pouco mais aberto acabou influenciando muito mais na ideia do Jair de ter os pontas. Não necessariamente que o Aito tenha sido ponta pelo lado esquerdo, mas o fato de ele derivar um pouquinho ali, chegar até próximo na intermediária, ao contrário de Mateuzinho, que centraliza muito mais o jogo, eu acho que foi isso que deu uma sobrevida ou até a titularidade ao Aito. O Mateuzinho, Fábio, eu acho que não tá num momento prime dele, vamos trazer assim, mas eu não consigo ver ele com esse essa movimentação tão abaixo assim, a ponto de dizer assim, ó, Mateuzinho pode botar pro banco de reservas que o time não vai sentir. Eu acho, inclusive, taticamente, ele é muito importante pro Jair Ventura, principalmente porque ele não quando o Vitória tá ofensivamente, ele cai um pouco pra poder ficar meio fazendo a função atrás do René ali como meia, e dá o espaço pro Ramon jogar como ponta. Então, eu acho que o Mateuzinho, ele pode não estar brilhando sozinho, mas taticamente ele tem um papel muito importante hoje pro Jair Ventura.
Então
Jair
você prefere Mateuzinho?
Hoje eu prefiro, até porque eu não sei como é que o Pochettino vai se encaixar nesse esquema tático do Jair.
Eu pra mim, Pochettino hoje merece uma chance no lugar de Mateuzinho no time titular. Eu quero torcedor 996-54-2750. Reinaldo tá se balançando todo na cadeira aqui, diga, Reinaldo, vá.
Vamos lá, tá? Ano passado o Valença falou aí sobre Mateuzinho e Aitor. O Mateuzinho ano passado, Fábio, dá pra lembrar só,
sim,
a título de curiosidade,
sim,
ele tava lesionado, tá? Os Bavis decisivos do Campeonato Baiano, o primeiro na Arena Fonte Nova, Ele entrou no intervalo do jogo.
Ele tava jogando capenga, né?
Ele entrou no intervalo do jogo. E no último Bavi, ele não estava bem. Tanto que quando começou o Campeonato Brasileiro, o jogo de estreia, ele já não jogou. Ficou de fora daquele jogo de estreia. Veio jogar 2, 3 jogos e aí veio a janela e aí o Aito chegou. O Aito sumiu. Porque o Mateuzinho tava com uma faicite plantar. E ele não tava aguentando jogar. E esse ano não. Ele parou, se preparou e aí tá o Mateuzinho de sempre. Sabe o que é que vai ser muito bom a chegada de Pochettino?
Não, mas o Mateuzinho, peraí. O Mateuzinho de sempre, qual o sentido? Você tá achando que o Mateuzinho recuperou a mesma forma que antes?
Não, porque a gente tá falando de um Mateuzinho na Série B, que era diferencial.
Mas ele não teve nenhuma boa fase na Série A?
Na Série A, muito não. Só é você parar pra